social e minha solidariedade à comunidade escolar do Colégio Estadual Antônio Olavo Galvão, professores, estudantes, funcionários, familiares, que foram surpreendidos nesse final de semana com a publicação em diário oficial de uma portaria da Secretaria de Educação do Governo do Estado, determinando a desativação do Colégio Estadual Antônio Olavo Galvão. Confesso a você que fomos pegos de surpresa. Em que sentido? Primeiro porque acreditávamos que a escola não fosse fechada, em que pese os boatos que rondavam a esse respeito. Acreditávamos que não seria fechada, que a escola não seria fechada, por uma série de motivos. O primeiro deles é que nenhum motivo nos foi apresentado como justificativa para o fechamento da escola. Oficialmente, até esse momento, nenhum motivo nos foi apresentado como justificativa plausível para o fechamento da escola. Sabemos que a rede estadual passa por um processo de reordenamento por parte da Secretaria da Educação. Entretanto, esse processo de reordenamento tem alguns critérios que foram publicados pela própria Secretaria da Educação, não é? Um deles seria o fato da escola não possuir ensino médio, não é o caso do Colégio Olavo Galvão, onde funciona o ensino médio, seja na modalidade da CPA, que são aqueles exames de certificação que os alunos de Santo Antônio de Jesus de toda a região, centenas de alunos mensalmente prestam esses exames, né? Ou seja, na modalidade tempo de aprender, onde os estudantes adultos, trabalhadores, frequentam regularmente as aulas nos turnos matutino e noturno no ensino médio, né? Cursando o ensino médio. Então, esse primeiro critério, que não possui ensino médio, não se aplica ao Olavo Galvão. O segundo critério seria relativo ao número de alunos, né? O baixo índice de matrícula. Esse critério também não se aplica ao Olavo Galvão. O Colégio Olavo Galvão sempre possuiu uma média expressiva de alunos para uma escola de porte médio, como é o caso dela. A média de alunos matriculados na escola e frequentando a escola girava em mais de 500, em mais de 500, em torno de 600 alunos, né, até o ano passado. Além disso, a modalidade da CPA atende a centenas de alunos de várias cidades da região que comparecem para prestar esses exames mensalmente. Então, são centenas de alunos matriculados e regularmente estudando em sala de aula e centenas de alunos que compareciam mensalmente para prestar os exames de certificação através da CPA. Então, esse critério de baixo número de alunos também não se aplicava ao Colégio Olavo Galvão. O terceiro critério seria a questão da estrutura física da escola. Olha, eu posso garantir que o Colégio Olavo Galvão é um dos colégios estaduais no interior do estado com a melhor estrutura física. Exceção apenas para as escolas mais recentemente construídas, como é o caso do CETEB. Mas o Olavo Galvão, entre as demais escolas, ela possui uma estrutura física que a gente poderia até chamar de invejável. Talvez, inclusive, esse tenha sido o motivo que levou ao fechamento da escola. A sua localização e a estrutura física, né, que deve ter despertado o interesse para alguma outra finalidade do prédio, né. Isso nós estamos levantando aqui apenas como hipóteses, até porque, até esse momento, nenhum esclarecimento nos foi prestado sobre o fechamento da escola, os motivos que levaram ao fechamento da escola. Seja através de diversos esclarecimentos que pedimos à diretora do NTE, antiga Direc, e ela sempre, com evasivas, dizia que a escola não sabia se fecharia, se não fecharia, e que seria o processo de reordenamento de rede, que a escola poderia entrar no processo de reordenamento de rede. Mas, como eu falei há pouco, os próprios critérios publicados pela secretaria, que são utilizados para esse processo de reordenamento de rede, não se aplica ao Colégio Estadual Olavo Galvão. Em uma das idas a Salvador, nós estivemos em Salvador, né, inclusive em companhia do vereador Berdan, conversamos com o senhor Barreto, que é assessor direto do secretário da Educação, o senhor Walter Pinheiro, e o senhor Barreto nos deu a garantia, inclusive, falou o seguinte: voltem para casa tranquilos, que a escola de vocês não se enquadra dentro desses critérios de reordenamento de rede, ou a princípio não se enquadra nesse critério de reordenamento de rede. Outras escolas estão na frente, que serão fechadas agora no início do ano, mas a escola de vocês, a princípio, não entra nesses critérios. Então, viemos para casa com essa garantia. Além disso, houve também a garantia do senhor prefeito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acredito que sim, que já que vocês acompanharam, né, e apoiaram a nossa causa, a nossa mobilização desde o ano passado, que no ano passado ainda, o senhor prefeito Rogério Andrade, em companhia do vereador Berdan, estiveram no Colégio Olavo Galvão e lá anunciaram para os alunos presentes e professores e funcionários, e depois, através de blogs e rádio da cidade, que a escola Olavo Galvão não seria fechada, pois, em entendimento com o secretário Walter Pinheiro, ele teria uma garantia de que o Olavo Galvão não seria fechado. Entretanto, apesar de todas essas garantias, fomos surpreendidos nesse final de semana com o fechamento da escola. Aí ficam algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer, não é? Por que será que nos foram omitidas as informações sobre o andamento do processo? Por que o processo transcorreu de forma tão obscura, sem transparência? Com relação à garantia do senhor prefeito, será que o prefeito não tem tanta influência e prestígio junto ao governador do estado quanto se apregoa? Ou ele não se empenhou efetivamente como deveria na defesa da escola? Então são perguntas que ficam no ar, não é? Essas perguntas ficam no ar exatamente pela falta de esclarecimento, pela forma sem transparências como o processo foi conduzido. E sem critérios, obviamente, né? Sem transparência e sem critérios, não é? Porque, como falei há pouco, nenhum dos critérios que foram elencados pela secretaria se aplicam ao Olavo Galvão. Então a escola, inclusive admitida pelo próprio senhor Barreto, assessor do secretário da Educação, Walter Pinheiro, né, não se enquadrava dentro desses critérios, portanto, a princípio, ela não seria fechada ou desativada, como está acontecendo agora. Acompanharam desde o ano passado, né, que desde os primeiros boatos começaram a surgir, nós desenvolvemos uma mobilização, uma importante mobilização. Né, a comunidade estudantil e a comunidade escolar desenvolveu uma importante mobilização que conseguiu chamar a atenção de vários setores da sociedade, da própria imprensa, da Câmara de Vereadores, das pessoas que se solidarizaram com a escola, dos estudantes, né, que se solidarizaram com a escola. Os estudantes fizeram manifestação em frente à Câmara, outro dia fizeram ocupar a Câmara de Vereadores para uma sessão em que nós fomos recebidos para explorar na situação, e todos nessa solidariedade, diversas pessoas, na verdade, solidarizaram com a nossa causa. E é estranho que, apesar de todo esse apoio da sociedade, a escola acabe sendo fechada dessa forma e os professores sejam professores, alunos e funcionários, sem nenhum respeito, eu poderia dizer assim, sejam jogados ao léu, não é? Na verdade, eu poderia dizer que, na verdade, nós fomos despejados da escola, não é? Nós fomos despejados da escola. Vale ressaltar que o Colégio Olavo Galvão é uma importante escola que tem um trabalho de mais de 3 décadas nesse processo de atendimento e formação de adultos. Nós temos aqui vereadores, temos radialistas, temos ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, não é? Vice-prefeito, assessores parlamentares, né? Diversos profissionais, professores, advogados que passaram pelo Olavo Galvão, onde conseguiram concluir seus estudos. Né? Tantos outros estudantes hoje que estão na universidade que prestaram os exames da CPA no Olavo Galvão. Então é uma escola que ela tem um serviço prestado muito grande para a sociedade, principalmente para um público especial, que é esse público de adultos, trabalhadores, que por algum motivo no seu percurso de vida tiveram que abandonar os estudos, seja por conta do trabalho, seja por motivo de doença, seja por motivos familiares, tiveram que abandonar os estudos. E o Olavo Galvão sempre foi essa porta aberta que acolhe esses estudantes, apoia esses alunos, não é? E permite que eles deem prosseguimento à sua formação. Então, assim, não é uma simples, um simples ato, né, que possa se admitir e aceitar sem indignação. Né? E essa é a palavra correta. Nós estamos nos sentindo indignados, despejados da escola. Né? O que acontecerá agora com os professores? O que acontecerá com os alunos? Para onde iremos ou se iremos? Não temos nenhuma informação. Desde o início o processo ocorreu sem nenhuma transparência. Nos foram negadas todas as informações possíveis. E continuamos sem essas informações. Não sabemos para onde irão as turmas oficialmente. Oficialmente nenhum documento chegou até a escola, nem sequer naquela portaria, muito menos qualquer outro documento, chegou até a escola informando o que acontecerá com os professores, para onde serão relocados, se serão relocados, o que acontecerá com os alunos. Então, simplesmente nos sentimos despejados, né, e tratados sem nenhum tipo de respeito ou consideração. Não é? E queremos saber algumas coisas, não é? Algumas perguntas, outras ficam no ar também. Por que ocorreu o fechamento desse colégio? O que está por trás do fechamento dessa escola? Não é? Quais são os reais motivos? Quais são os interesses que estão por trás dessa escola? Temos ouvido alguns boatos também, porque só não chega informações através do boato, nada de oficial não chega, né, a esse respeito, de que a escola seria transformada num anexo da escolinha do Lions, Olha, a escola do Laios, nós não queremos negar em momento nenhum, sob forma alguma, a importância dela, que atende a pessoas portadoras de necessidades especiais, tem um papel muito importante nesse sentido. Mas é aquela história, não se pode cobrir um santo descobrindo outro. A escola Olavo Galvão também tem a sua importância, a sua relevância no atendimento do público de adultos. Então, não se for esse o motivo, que não sabemos se realmente o é, não é? Não se pode, por mais justificadas que sejam as necessidades, por mais que reconheçamos as necessidades da escola do Laios, se teria que buscar uma outra forma de atender a demanda sem necessariamente fechar uma escola que funcionava regularmente e que tem um trabalho social importante como o Olavo Galvão. Outros boatos dizem que será transformada, alocará a Direc, será a Direc, desculpa, o NTE, né, que o NTE será deslocado para lá, será, o PES será utilizado para o NTE. Também não sabemos, isso são apenas boatos. O que sabemos é que o boato que predomina é que para lá será o colégio. O prédio será transformado no anexo do Lions Club, escola na qual a diretora do NTE, a professora Patrícia, é lotada, não é? A escola do Lions, não é? Que seria transformada no anexo do Lions Club. Mas são só boatos, não temos nenhuma confirmação a esse respeito, até porque o processo transcorreu totalmente sem transparência, né? E sem critérios, e não tivemos acesso a nenhum tipo de informação, como continuamos sem ter. Amanhã pretendemos nos reunir para discutir quais encaminhamentos daremos à questão, e um dos encaminhamentos óbvios será a necessidade de procurar as pessoas da Secretaria de Educação, do NTE, para que nos esclareçam essas e uma série de outras questões que estão no ar, não é? Que a gente possa ser esclarecido sobre isso e que seja dada garantias, né, do que acontecerá com os alunos, com os professores, com os funcionários da escola, né? Sabemos hoje que existe um número significativo de alunos, né, em filas de matrícula, aguardando vaga, né, que não tem vaga em algumas escolas. Ontem mesmo fui procurado por uma mãe de um aluno que está aguardando uma vaga na fila de um colégio para matricular o filho, porque ela não conseguiu, mesmo chegando cedo, a fila era imensa, ela não conseguiu pegar, acho que nem foi senha, foi acessar a escola, né? E por conta disso, o nome do seu filho ficou numa lista aguardando a possibilidade de surgir uma vaga. Por outro lado, existem inúmeros professores excedentes na cidade. Sabemos que existem vários professores excedentes, ou seja, professores que não têm carga horária para assumir sala de aula. Esses professores excedentes, se eles não conseguirem resolver o problema de carga horária, eles podem ser excluídos da folha de pagamento do Estado. Então, assim, agora está se fechando mais quantos colégios? Sabe, o Félix fechado, fecha seu Olavo Galvão, não sei mais quantos outros serão fechados. E para onde é que vai se encaixar esses professores? Como vai resolver a situação desses professores? Vão ficar excedentes? Vão correr risco de sair da folha de pagamento, ficar sem salário? Esses alunos irão também ficar nessas filas de espera para ver onde é que vai surgir vaga para relocá-los? Então, são questões que estão totalmente sem nenhum tipo de esclarecimento até esse presente momento. Entendeu, Léo? Então, o fechamento de uma escola é algo muito sério, que não pode ser resolvido com uma mera canetada ou por interesse de alguém, não é? Alguém que possa ter esses interesses, algum interesse tem por trás disso, porque não havia motivo plausível para o fechamento dessa escola.